Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida.
Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você. E quando eu falo prosperidade, é o teu relacionamento com Deus, saúde espiritual, a saúde física, mental, nas suas emoções e também a saúde nas suas finanças. Que a bênção do Deus Eterno, Todo-Poderoso, te abençoe nesta manhã. Você que já me escuta logo pela manhã. Aliás, obrigado a você aqui da Grande Curitiba, você também do litoral do Paraná, que logo pela manhã está me ouvindo pela emissora local. Que legal, hein? E a você que ouve a gente em outro horário, importante que você está ouvindo o Agindo Deus, quem impedirá? Eu sou o pastor Edson Nogueira e muito feliz de poder estar aqui sempre semeando a palavra de Deus. E quem planta, colhe. E quando você semeia, vai ter o momento certo da colheita. Eu creio que essa semana está forte, hein? Está muito legal nossos ensinamentos. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais uma pérola de sabedoria para você. E no final eu oro com todos vocês. Mas antes, eu quero convidar você aqui de Curitiba, próximo de Curitiba, ou vai estar em Curitiba nesse final de semana. Gente, nós vamos ter nesse dia 19 de maio, o dia inteiro. Então eu convido você que está precisando de uma palavra amiga no presencial, uma oração, que você que precisa receber uma unção com óleo, enfim, vai ser o dia inteiro. Nós vamos estar ali para servir você, a Deus em primeiro lugar e a você. É nesse domingo agora, gente, 19 de maio, às 9:30 da manhã e também às 15 horas. Se você puder ficar com a gente os dois horários, melhor ainda. Se não, escolha 9:30 da manhã ou às 15 horas desse 19 de maio. Local: Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Sua presença com a sua família, com seu vizinho, seus amigos, chama os seus colegas de trabalho e vem para cá. Você que está depressivo, está para baixo, desanimado, você que está com algum tipo de problema e precisa de uma palavra amiga no presencial, vem com a gente nesse domingo, 19 de maio. Aproveite essa oportunidade que vamos estar lá com a nossa equipe orando por você e vai ser tremendo o agir de Deus. Tá bom, gente? Vem com a gente e divulga aí para outras pessoas esse nosso convite. Pode trazer entrada franca, tá bom? Vem com a gente que tem um espaço legal ali para você estar conosco numa manhã e numa tarde também, e vai ser tremendo, tá bom? Venha que você vai ver, venha, veja e seja impactado pelo poder de Deus. Muito bem, vamos lá para a palavra de hoje. É o seguinte, eu quero ler aqui um texto, Salmos 27, verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No lugar secreto de seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Gente, há um lugar de refúgio para as tempestades da vida. As tempestades nos atingirão inevitavelmente neste plano terreno, mas há um lugar para nos escondermos. Naturalmente, estou me referindo justamente ao lugar da oração que eu estou ensinando vocês desde segunda-feira, chamado o lugar secreto, que foi palavras, ou é palavras, né? São palavras, né? De Jesus, Mateus 6:6. Então, no abrigo, ou seja, no lugar secreto da tua presença, os escondes. Olha o que está escrito aqui, eu estou lendo um texto bíblico, Salmos 31, 20 agora. No abrigo, lugar secreto da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. Então, meu querido e minha querida ouvinte, há um lugar onde Deus esconde os seus amados, no santuário de sua presença. Eu estava lendo aqui no dicionário que define esta palavra santuário como um lugar de refúgio, abrigo, portanto, de imunidade. Então, meu amado e minha amada, a morada de Deus é um santuário para o soldado cansado da guerra, um lugar de imunidade contra as caçadas do nosso inimigo espiritual. Davi escreveu o seguinte: em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Salmos 31, verso 1. O título do Salmo 63 diz: Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Então, minha pergunta é: como Davi pôde escrever sobre procurar Deus no santuário quando estava fugindo para manter-se a salvo do rei Saul? Ele estava totalmente isolado. Era um fugitivo político, escondendo-se no deserto, e permaneceu lá por vários anos. Ele não tinha acesso ao santuário onde ficava a arca. Portanto, obviamente, não estava falando daquele santuário. Qualquer tentativa que fizesse para se aproximar daquele santuário lhe custaria a vida. Então, que santuário Davi então está falando e encontrou? Acredito que ele se referia à sua vida secreta com Deus, minha gente. Aqui que está o mistério, o segredo para você vencer a tua vida secreta com Deus. Apesar de não poder adorar diante da arca, ele descobriu o lugar secreto como sendo um abrigo do redemoinho de emoções e problemas que bombardeavam constantemente a sua alma. Lugar onde poderia dar vazão aos seus pensamentos ansiosos, ser renovado no amor de Deus à medida que contemplasse sua beleza, aquietar-se com a garantia de proteção de seu Pai Celeste, ser curado das feridas causadas pela rejeição, ser também revigorado para a jornada, ou seja, sentir-se a salvo. Meu querido e minha querida ouvinte, o lugar secreto pode ser comparado ao olho do furacão. Enquanto tudo está caindo sobre a nossa cabeça, encontramos um santuário interno de descanso e paz. Parece até paradoxal, um paradoxo tudo isso que eu estou falando, né? Porque estamos experimentando ao mesmo tempo tormento e a paz. Tormento e paz. E quando nos retiramos para o lugar secreto, a tempestade não para. Na verdade, às vezes, parece que quando nos refugiamos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, em busca de ajuda, a tempestade aumenta de intensidade, não é mesmo? Muitos cristãos, e eu escuto isso como um pastor, como um mestre, um ensinador da palavra, muitos cristãos ficam revoltados com o fato de que quando começam a se dedicar ao lugar secreto, a batalha em suas vidas aumenta. Você já não ouviu alguém dizer? Ou você já não disse também? Pastor, o que está acontecendo? Comecei a orar, daí parece que piorou. É a batalha. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que você ore. Ele não quer que você esteja intimidade com Deus, mas comece a buscar Deus. Vai vir uma tempestade, mas vai passar e Deus vai dar vitória no final. Pode ter certeza do que eu estou falando. Em vez de encontrar refúgio, muitos se deparam com uma turbulência. Este assunto, minha gente, costuma muitas vezes ser mistificado por muitas pessoas e, portanto, às vezes até merece algum comentário aqui, né? Ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo em que o lugar de oração é um lugar de imunidade, também é um dos lugares favoritos de Satanás para atacar o cristão, entendeu? Então, quando tentava destruir Daniel, o único motivo que encontrou que poderia favorecê-lo no ataque foi a vida de oração dele. Portanto, Satanás o atacou em seu lugar de oração. Está falando aqui de Daniel. Lembra de Daniel? Que ele orava 3 vezes ao dia? Entendeu? E a única forma de Judas, lembra Judas, o traidor? Judas achou para entregar Jesus ao chefe dos sacerdotes foi traindo-o no lugar de oração, minha gente. Então, dessa maneira, dessa forma, pensa bem, o lugar secreto é tanto um lugar de santuário como também de ataques estratégicos do inimigo. Quando eu estou falando inimigo, estou falando do inimigo, o maligno, né? As forças do mal. Agora, a garantia do cristão, a garantia de você que confia no Senhor Jesus, entretanto, é quando ele é atacado no lugar de oração. O Pai, Deus, está exercendo sua jurisdição soberana em relação à situação inteira. Nada, nada poderá acontecer-lhe no lugar secreto que Deus não permita, especificamente para seus mais altos propósitos. É isso que você está ouvindo. Você estará totalmente imune em relação a qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus. O Salmo 91 trata da tensão entre segurança e turbulência. O Salmo começa com uma poderosa promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós deduzimos, ótimo, nada poderá nos atingir lá. Mas o restante do Salmo parece contradizer esse pensamento. O versículo 3 fala de ser pego no laço do caçador e contaminado por veneno mortal. O fato, minha gente, de Deus nos livrar dessas coisas não nega a realidade da dor, da experiência, quando, a princípio, somos pegos em sua esfera de ação. O Salmo também, o Salmo 91 também, descreve o pavor da noite, as setas que voam de dia, a peste que se move sorrateira nas trevas e a praga que devasta o meio-dia. Já o versículo 15 do Salmo 91 aponta para um grande problema pessoal. O conforto é que o Senhor estará presente no momento da adversidade e trará livramento. Mas, às vezes, esperar por Deus até o livramento chegar pode ser até um pouco agonizante. Mas conforme eu tenho dito, né? Eu disse aqui, alguns cristãos ficam inconformados com o aumento da batalha quando se dedica ao lugar secreto. Mas o salmista, no Salmo 91, verso 7, ele diz: mil poderão cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas nada o atingirá. Então, aqueles que estão ao seu lado são seus guerreiros amigos. Eles se ofenderam pelo fato de Deus permitir tal calamidade em suas vidas, depois de terem sido tão fiéis. Ainda que mil de seus companheiros caiam por causa da calamidade e que nunca descubram o poder da ressurreição de Deus, mas levem as promessas dele para o túmulo, isso não acontecerá com você. Mesmo que 10 mil de seus irmãos não sejam libertos, Cristo será o seu libertador. O Salmo 91 deve ser visto como direcionado não a todos os cristãos, mas há um tipo muito específico de cristão, aquele que persevera no lugar secreto do Todo-Poderoso. Milhares de cristãos podem cair por isso ou aquilo, mas nada o atingirá, porque você aprendeu a perseverar. Então, meu querido e minha querida, quanto mais aumentarmos nossa intimidade com Deus, mais real será a batalha que encontraremos pela frente. Mas à medida que o ataque aumenta, nosso grito se intensifica: esconda-me, Senhor, esconda-me. Enquanto o corpo e a alma estiverem sendo afligidos com o aumento do assédio e do abuso do inimigo, o espírito estará encontrando um lugar de grande proteção, descanso e intimidade sob a sombra do Todo-Poderoso. Amado e amada, o Espírito Santo nos leva a um lugar de grande paz e conforto espiritual, que só inflama a nossa alma.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.